Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses. Se você estiver próximo a um convidado aí, gostaria que você estivesse compartilhando a sua Bíblia com quem esteja próximo de você. Nós estamos numa série de mensagens no livro de Colossenses com o título A Suficiência de Cristo no Mundo Pós-Moderno. Nós, como igreja, afirmamos que Cristo é suficiente para nós. Nós afirmamos que não há salvação em nenhum outro nome. Não há debaixo desse céu, em cima dessa terra, não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. É só Jesus. Não é Jesus e mais alguma coisa. É Jesus. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja que está na cidade de Colosso, a igreja aos Colossenses, ele reafirma a suficiência de Jesus. Essa igreja estava enfrentando um problema. E Paulo, quando escreve, diz: olha, eu queria alertá-los. Alertá-los porque vocês estão correndo perigos. Já comprou algum produto que vem aquele aviso, advertência, veneno? Os fumantes, quando compra uma carteira de cigarro hoje, ele é alertado pelo Ministério da Saúde do risco que ele está correndo em ser fumante. Paulo, quando escreve à igreja, ele está alertando. Quero chamar a atenção de vocês para o perigo que vocês estão correndo. Mas quem está correndo perigo? A igreja. A igreja. Havia uma forte influência de um pensamento filosófico gnóstico, e o gnosticismo na cidade de Colosso era uma mistura com judaísmo, sincretismo. Eles afirmavam que toda matéria é má. E uma vez que essa matéria é má, Deus não pode ser o Criador. Como que pode Deus criar algo que não é bom? E diante dessa linha de pensamento, alguns tentavam santificar esse corpo, se isolando da sociedade da época, e outros diziam o seguinte: já que esse corpo não tem valor, eu posso fazer com ele o que eu bem entendo. Vou me prostituir, vou viver da maneira que eu entender que devo viver, uma vez que o corpo não serve para nada. Olha para você ver o que está acontecendo naquela igreja. Mas essa influência é uma influência que vem do pensamento grego. Os gregos influenciaram o mundo quando eles dominaram o mundo. E os gregos continuam influenciando o mundo. O pensamento grego continua dentro de nossas igrejas. Eles não só influenciaram a cultura da sua época, quando dominaram o mundo, mas depois que eles foram dominados pelos romanos, eles continuaram sendo influência no mundo. Então Paulo, quando escreve, ele escreve para alertá-los. E eu dei esse título: cuidado. Estamos sendo influenciados. E se você ler comigo, quero que você leia a partir do verso 8. A minha versão diz o seguinte: tenham cuidado. Olha bem, tenham cuidado para que ninguém o escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês, igreja, receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, batismo no Espírito, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permita que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trate-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então Paulo está advertindo a igreja a respeito de alguns perigos. E meus queridos, nós corremos os mesmos perigos. E ele fala aqui de 4 perigos. Cuidado, estamos sendo influenciados hoje. Quais são esses perigos? Primeiro, cuidado com a filosofia. Deixa eu explicar para vocês quando eu falo de filosofia. A palavra filosofia significa amor à sabedoria. Havia na igreja uma influência gnóstica. Essa influência vinha do pensamento grego. Mas esse pensamento Essas ideias, elas continuam a influenciar o nosso comportamento hoje. Por que que continua influenciando o pensamento hoje? Quando Paulo escreve a igreja, essa igreja é no ano 60. E os gregos são antes de Cristo. Eles estão influenciando aqui depois de Cristo. Eles continuam influenciando 2000 anos depois. A partir do ano 300, da era cristã, nós temos um fenômeno que é o surgimento do catolicismo romano. O Império Romano declara a religião cristã como religião oficial do Império, e ali nós vamos ver, ao longo da história, o catolicismo dominando até por volta do ano 1500. E nesse tempo, do ano 300 ao ano 1500, a teologia foi a rainha das ciências. Todo pensamento era submetido à teologia. A igreja deteve todo o conhecimento. Ela não abriu o conhecimento era da igreja. A igreja determinava, mas por volta do ano de 1200, começam a surgir na Europa as primeiras universidades. E as primeiras pesquisas começam a ser feitas. E algumas descobertas científicas começam a acontecer. A Igreja Católica abafa, mata alguns desses cientistas. E por mais 300 anos, a ciência, ela é abafada pela teologia, pela igreja. Mas nesse período as universidades continuavam na Europa. E eles, não podendo pesquisar, mas continuavam pesquisando, eles vão fundamentar as suas pesquisas. O pensamento do homem, o homem ser inteligente, eles vão começar a fundamentar as descobertas científicas no pensamento grego. Uma vez que a igreja não quer discutir ciência com a teologia, a igreja não admite discutir descoberta científica à luz da teologia, à luz desse Deus que nós ouvimos cantar aqui, desse Deus sábio, desse Deus que tornou a sabedoria do homem louca, diz Paulo. Paulo diz que Deus tornou a sabedoria do homem louca. Eles deveriam discutir as descobertas do homem à luz da Bíblia, mas não permitiram. Infelizmente, o pensamento grego vai influenciar esses cientistas. E por volta do ano de 1500, nós temos uma revolução mundial. Porque por volta do ano de 1500, nós vamos ter a emancipação política da Europa. Vamos ter a reforma protestante. Mas há uma mudança significativa no mundo. Uma mudança política, uma mudança científica, econômica. E por volta do ano de 1600, nós temos muitas descobertas científicas. O homem avança, e é uma grande contribuição da reforma protestante. Mas o pensamento grego, ele está influenciando a pesquisa científica. E com a influência do pensamento grego, os filósofos vão dizer o seguinte: o homem é iluminado. É o período do iluminismo. O homem é um ser iluminado. E eles começam a dizer o seguinte: o homem é o centro. Olha o que o homem é capaz de descobrir. Olha o que o homem é capaz de fazer. E eles vão centrar no homem. O homem agora é o centro do pensamento. A filosofia vai colocar o homem, e nesse período vai surgir vários filósofos que vai influenciar o comportamento do ser humano. Porque muitas descobertas científicas aconteceram. E ao longo da história, esse pensamento grego influencia a teologia. Nós temos vários teólogos liberais, influenciados pela teologia. De quando em conversa na igreja, eu percebo pessoas com um pensamento liberal, teológico. E ele nem sabe o que ele está falando. Ouviu algum pregador, leu algum autor, porque hoje vocês não apenas me ouvem. Vocês ouvem muitos pregadores. Vocês têm acesso a muitas literaturas. E vocês estão sendo influenciados por esses pensamentos. E meus queridos, a filosofia hoje, ela influencia o pós-modernismo. E ela influencia como? Afirmando que Deus não existe. Deus não é o Criador. Essa canção que nós ouvimos, isso é algo muito simples, isso não é verdade. O homem não é criador. O Deus não é criador. O homem sim, ele é capaz de criar. E se não existe um Deus criador, o homem pode ter muitas experiências empíricas. Ele pode ter experiência, ele aprende com as suas experiências. E o mundo oferece a você muitas oportunidades, muitas ideias. É um mundo plural, é um mundo supermercado, onde você deve ter as suas próprias experiências. Você deve buscá-las. Você é o centro. Não existe um Deus, não existe um princípio absoluto, não existe uma mente criadora, não existe. E de quando em quando eu converso com jovens que vão para as universidades e eles ficam em dúvida quando alguém, algum professor diz que Deus não existe. Então a filosofia estava influenciando aquela igreja e está influenciando nossas igrejas hoje. De quando em quando ouvimos pessoas que estão fazendo pesquisas e começam a conhecer alguns pensamentos desses filósofos do passado e começa a ficar em dúvida: será que Deus realmente é o Criador? Será que existe um Deus inteligente, um ser criador de todas as coisas? Ou é centrado no homem, na mente do homem? O homem é um ser inteligente, mas o homem não cria, o homem manipula a criação. O homem não é capaz de criar. Ele usa aquilo que Deus criou. Você pode pegar todas as descobertas científicas e você vai observar que o homem está manipulando a matéria criada por Deus. Ele pode manipular uma célula, mas ele não é capaz de criá-la. Porque Deus é o Criador. E esse Deus não é só Criador, ele é Salvador. Ele encarnou, ele veio estar entre nós. Ele morreu numa cruz pelos nossos pecados. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: esse Cristo que foi anunciado a vocês, nele habita toda a plenitude. Ele é Deus. Ele é suficiente para vocês. Vocês não precisam de ir atrás de um novo pensamento, de uma nova ideia. Não precisam. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele fala: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, diz Paulo: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele disse que Deus destruiu a sabedoria. Então, meus queridos, cuidado com o pensamento. Nós somos influenciados todos os dias. Ideias. Você é bombardeado com ideias novas todos os dias. Mas qualquer ideia, qualquer pensamento que vem de encontro à revelação da palavra de Deus, que vem de encontro à mensagem da cruz, você precisa rejeitá-lo. E nessa igreja eles acrescentavam então a sabedoria, dizendo que as pessoas precisavam ter conhecimento para ter uma experiência mais íntima, mais profunda com Deus, com esse ser espiritual. Cuidado, estamos sendo influenciados. Estamos sendo influenciados pelo legalismo naquela igreja. Havia uma mistura de ideias gregas com ideias judaicas. E agora eles estão dizendo o seguinte: Cristo, o sacrifício de Jesus não é suficiente. Temos que acrescentar a lei. Tem que guardar a lei. Tem que guardar o dia de sábado para o culto. Vocês não podem fazer isso, fazer aquilo. É um acréscimo da lei ao sacrifício de Jesus na cruz. Meus irmãos, há muitas igrejas evangélicas influenciadas pelo legalismo. É quando você olha para o comportamento das pessoas e diz: olha, precisa de Cristo, mas precisa também guardar os mandamentos. Se você tiver que guardar os mandamentos da lei, então o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Há um grupo em nossos dias que é chamado de evangélico, que na sua teologia ele diz que o sacrifício de Jesus não foi suficiente, que o sacrifício de Jesus não foi suficiente, que precisa guardar a lei. Aí Paulo vai e diz: não tem isso. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Você não é salvo por guardar a lei. Você é salvo por crer em Jesus Cristo. Você é salvo porque Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Você pode cultuar no domingo, pode cultuar no sábado, pode cultuar na segunda-feira, na terça. Você não é aceito por Deus porque você cultua naquele dia determinado. Você é aceito por Deus porque Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Eu sou aceito por Deus porque um dia eu reconheci que sou pecador e aceitei o sacrifício de Jesus na cruz. Eu não sou aceito por Deus porque eu faço isso ou deixo de fazer aquilo. Nós não somos aceitos por Deus. Nós não somos salvos porque fazemos alguma coisa. Porque se você acredita que é salvo por fazer algo, então não é Cristo. É lei. E nós não somos salvos por guardarmos a lei. Paulo, quando escreve a igreja que estava na Galácia, essa carta aos Gálatas, ele escreve para combater o legalismo. Aliás, o primeiro concílio da história da igreja aconteceu exatamente para discutir a necessidade da circuncisão. Os judeus queriam impor. Aí Paulo, quando escreve aos Colossenses, diz: a circuncisão é do coração, é do Espírito. É quando você tem uma experiência com Cristo e o Espírito Santo de Deus transforma a sua mente, o seu coração, ele batiza você e é uma transformação da sua vida. Ali você é circuncidado, transformado para viver uma nova vida. Mas há muito legalismo em nossas igrejas. Temos uma ideia de que vamos ser aceitos porque eu sou bonzinho. Eu e você somos pecadores, miseráveis pecadores, e andamos escondidos atrás da cruz de Jesus. Então, meus queridos, quando nós observamos que há uma influência no meio evangélico e no meio da igreja brasileira, dessa igreja chamada evangélica, há muitas coisas estranhas quanto a vestuário. se devemos cortar cabelo, se não devemos cortar o cabelo, se pode usar barba, se tem que usar véu, se não pode usar véu. E as pessoas entendem que com esses atos nós somos aceitos ou rejeitados por Deus. Não. Nós somos aceitos porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E eu preciso refletir, cuidado com o legalismo. O legalismo invade as igrejas. Ele destrói a graça. Destrói a graça. Então eu preciso tomar cuidado com a influência do legalismo em nossos dias. Aí o apóstolo Paulo diz: não permita que alguém venha julgá-lo por isso ou por aquilo. Não permita isso. É a orientação do apóstolo quando ele escreve à igreja. Cuidado, estamos sendo influenciados. Estamos influenciados pelo misticismo. Ele fala aqui da visão. Pessoas que dizem ter uma visão do espiritual. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um grupo de pastores, e nós estávamos conversando, e de repente um colega que estava mais distante veio correndo e disse, assustado, e disse: vocês estão correndo perigo. E nós não entendemos por que estavam correndo perigo. Nós estávamos conversando perto do refeitório do Centro Evangélico de Missões, lá em Viçosa, e ele concluiu o seu pensamento dizendo: eu estava lá observando vocês conversando e vi três demônios perto de vocês. Um desse tamanho, um outro desse tamanho, um outro pequenininho. E nós não entendemos nada. Você viu? E ele afirmava que tinha visto, que a gente tinha que sair dali. Quando você ouve uma história dessa, você ri, o cara vai falar que você não é espiritual, você é carnal. Porque ele teve a visão. Ele viu. E você fica se olhando, esse cara é doido. Nós saímos ali sem saber o que, quem era aquele pastor. Era um curso com muitos pastores participando. Mas é muito comum em nossos dias. Já recebi na minha casa uma profetisa que disse ter tido uma visão a meu respeito. Da mesma forma, disse: eu vim aqui avisar que o senhor está correndo risco. Nessa noite eu tive uma visão a respeito do senhor. Vivemos num país que o terreno é fértil para o misticismo. De quando em quando encontramos pessoas no nosso meio também com esses pensamentos. Há muitos pastores na televisão, rádio, internet, com esse pensamento místico, sincrético. Há uma mistura no meio da igreja brasileira, chamada evangélica, coisas estranhas. Rosa ungida, sal grosso, elementos do paganismo invadiu nossas igrejas. Quando Paulo está escrevendo aquela igreja, está advertindo: cuidado com essa aparência, espiritualidade. Cuidado com isso, meus queridos. Nós afirmamos as igrejas de tradição reformadas, nós sempre afirmamos que a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Quando alguém chega para a nossa igreja e passa para a minha classe, eu digo a eles: olha, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Vocês não estão aqui seguindo o pastor. O pastor é alguém que deve expor as escrituras para vocês. Mas você não segue o que o pastor diz, você segue o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. Mas temos pessoas com essas ideias, de visões, de sonhos, de algo místico, desses elementos sincréticos, água ungida, água do Rio Jordão. Nós afirmamos que as suas experiências com Deus e as minhas experiências com Deus são indicativas. Guarde isso. Eu posso ter a minha experiência com Deus, mas ela é uma indicativa de algo para a minha vida e não para a sua vida. A norma de conduta é a palavra de Deus. Infelizmente, a Bíblia deixou de ser norma, ela deixou de ser o que a Bíblia significa para ser o que a Bíblia significa para mim. A Bíblia não é o que significa para você. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela precisa ser interpretada dentro de um critério de interpretação bíblica, dentro de uma análise de um contexto histórico, dentro de um estudo gramatical, dentro de uma avaliação literária do texto, para que eu possa entender o texto e aplicá-lo corretamente. Mas a Bíblia deixou de ser norma, e o que passou a ser norma são as experiências pessoais de cada pessoa. E a sua experiência pessoal é subjetiva. Eu preciso analisar a sua experiência pessoal à luz da Bíblia e dizer a você: olha, meu amigo, você está equivocado com a sua visão de anjos, de demônios, e aqui eles estão falando de anjos. Você está equivocado a respeito da sua experiência, meu amigo, porque a sua experiência tem que ser submetida à palavra de Deus e não o contrário. Eu não posso submeter a revelação de Deus à sua experiência, mas tenho que interpretá-la à luz da palavra de Deus. Então, norma de conduta é a palavra de Deus. Mas nós estamos correndo um perigo ainda maior. Em nossas igrejas, nós afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, nossa única norma de conduta. Mas houve um movimento que tirou a autoridade das Escrituras e colocou a autoridade na experiência pessoal. O que vale é o que você sentiu, o que você viu, ou o que você acha que viu. Mas hoje nós estamos vivendo um outro perigo. É o das pessoas super espirituais. Agora não é mais a sua experiência, mas é a minha experiência como líder espiritual determinando para a sua vida. Eu digo e você faz. São os apóstolos dos nossos dias. Aliás, quando fala-se apóstolo, segundo a tradição, somente aqueles que estiveram com Jesus. Mas nós temos apóstolos, aqueles que são mais espirituais, aqueles que dizem a vocês o que vocês devem fazer. É um retorno ao passado antes da reforma. Porque quando os reformadores lutaram pela reforma, eles tiraram a autoridade do sacerdote da igreja, representante da igreja, e disseram: a autoridade é a escritura sagrada, não é o sacerdote. Agora as igrejas evangélicas estão voltando ao passado, à Idade Média, e dizendo: esse pastor é espiritual, e o que ele fala é verdade para a minha vida, eu não tomo nenhuma decisão sem ouvi-lo. Você não deveria tomar nenhuma decisão sem ouvir o que a palavra de Deus diz a você. Então nós estamos correndo risco. Cuidado com o místico, cuidado com o misticismo. E concluindo o nosso pensamento, Paulo diz: cuidado com ascetismo. Somos influenciados também por esse pensamento. Durante o período da história da igreja, por volta do ano 600, 700, nós vemos surgir uma ordem onde acreditava-se que se você se isolasse da sociedade, você se tornaria uma pessoa mais espiritual. Vamos ver o surgimento dos mosteiros. Os monges que se retiravam para viver uma vida asceta, isolado, acreditando-se que através do isolamento eu alcançaria uma espiritualidade, uma intimidade maior com Deus. Você pode pensar, esse pensamento acabou? Não, ele continua vivo. Nós sempre achamos que aqueles que se isolam, que têm aquela vida de santidade, não se envolve com ninguém, são os mais santos. Ó, esse aí é santo. Ele não se envolve com a sociedade. Ele não tem contato com a sociedade. Meus queridos, nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Eu não santifico a minha vida me isolando. Quando Jesus orou pela sua igreja, orou por nós, ele pediu ao Pai que não nos tirasse do mundo. Eu rogo que não nos tire do mundo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Mas você não se torna mais santo se isolando do mundo. Alguém aqui pegou aquele tempo em que você vinha para a igreja, que os homens sentavam de um lado e as mulheres do outro? Eu peguei esse tempo. As mulheres sentavam todas de um lado e os homens todos do outro. Qual é a ideia? Santidade. Mulher não pode ter contato com o homem. Mas o isolamento resolve? Não resolve. Não é o fato de você se abster de viver em sociedade que vai torná-lo mais santo. Não é o fato de você abster-se de certos tipos de alimentos. E esse é um problema sério. Há muitas pessoas que vivem a graça, mas vivem na graça, mas presos à lei. No seminário, dando aula, um aluno me perguntou se eu comia chouriço. E seminarista é um problema, ele quer pegar o pastor. E eu detonei. Quando acabei a aula, ele falou assim: o professor falou que é pecado. Falei, agora eu já acabei, já me posicionei. Ele queria me pegar. Gente, pastor Batista, numa ideia de lei do Antigo Testamento, que eu sou mais espiritual. Você pode não comer por várias razões, mas dizer que você é mais espiritual porque você não come, o que Paulo está dizendo? Não pode comer isso, comer aquilo, você não é santificado por aquilo que você come ou deixa de comer. O jejum não aumenta o poder da oração. Vou fazer jejum por esse problema que Deus vai resolver. O meu Deus não tem esse caráter. Um caráter que eu manipulo o meu Deus porque eu deixei de me alimentar hoje. Pense no caráter de Deus. Que Deus é esse que eu manipulo a vontade dele, a soberania dele, porque hoje eu me abstive do alimento? Você pode abster-se do alimento por vários motivos, até por motivo de oração, não para aumentar o poder da oração, porque isso não é bíblico, mas a gente no nosso meio, e o que é pior, julga você, esse aí não é espiritual. Aí Paulo vai e diz, não é nada disso. Não é o fato de você se isolar que o torna mais espiritual. Lembre-se disso. Você não é aceito porque você vive isolado. Lembre de uma história contada pelo diácono Ailton Barreto, de saudosa memória. Ele contava uma história de que uma mãe criou o filho e não queria que o filho tivesse contato com mulheres. Ele isolou o filho. E aquela mãe isolou, ele não podia ver meninas, e aquela criança foi criada sem qualquer contato com meninas. E quando ele chegou à adolescência, ele não sabia que era uma menina. E um dia aquela mãe foi levá-lo para um passeio no parque e apresentou a ele muitas coisas bonitas. Ele se divertiu aquele dia, foi para um passeio, mas em determinado momento aquele adolescente viu uma menina e ele perguntou à mãe quem era. E a mãe disse, não olha, meu filho, porque lá é uma diabinha. Você não pode olhar para a diabinha. E o menino então aproveitou o passeio. Quando chegou em casa, ela foi perguntar a ele, o que ele mais gostou no passeio. O que vocês acham que ele falou? Adia Bia. Não adianta isolar. Lembro de uma história também de que dois monges estavam caminhando e chegaram diante de um riacho e havia uma mulher. Ela estava desesperada e precisava atravessar aquele riacho. E ela pediu aos monges: me ajude a atravessar. E um disse: não, nós não podemos ajudá-lo. E a mulher, desesperada, pedia: ajude-me, eu preciso atravessar, é questão de vida ou morte. E o monge ficou em dúvida. E o outro disse: não, não, você não pode tocar em mulher, é proibido, você vai se contaminar se você tocar nessa mulher, você não pode tocá-la. Mas o outro monge disse: olha, mas ela está dizendo que é questão de vida ou morte, mas nós também temos um compromisso de ajudá-la, mas você não pode tocá-la. E a mulher clamando, desesperada, e aquele monge então disse: vou ajudá-la, sobe nas minhas costas que eu vou atravessá-la por esse rio. E assim ele fez, ele atravessou aquela mulher e deixou ela depois do outro lado do rio, na margem do rio. E eles continuaram caminhando, e aquele monge legalista ficou no ouvido do outro: você vai perder o seu sacerdócio, porque eu vou denunciar você. Você agora é imundo, você tocou em mulher e é proibido. E aquele monge foi quieto. E o outro perturbando, falando no ouvido dele. Até que em determinado momento aquele outro monge reagiu e disse: olha aqui, eu deixei a mulher lá na margem do rio, mas você está trazendo ela durante toda a viagem. A questão está aqui, meus irmãos. Está na cabeça. A questão não está no isolamento. A questão está na sua cabeça. Carlos Queiroz, ouvindo uma mensagem, ele falou que certa vez um homem chegou e começou a falar com ele a respeito da roupa de uma irmã da igreja. E descreveu com detalhes a roupa daquela irmã. E exigiu dele que a levasse para a disciplina. E chegou um momento que ele falou: concordo com você, eu vou levá-lo, mas antes de levá-lo, eu vou levar você, porque você está com a mente poluída, porque você sabe muitas, tem muitos detalhes do corpo dessa irmã. A sua mente, o seu pecado é pior do que o pecado dela. Meus queridos, eu tenho que tomar cuidado com legalismo, com ascetismo, com as filosofias dos nossos dias. Nós recebemos muitas influências, e essas influências nos afastam da simplicidade do cristianismo. Essas influências nos afastam da suficiência que encontramos em Cristo. Cristo é suficiente. Não precisamos acrescentar ao sacrifício de Jesus nada mais. Nós precisamos viver plenamente a graça de Cristo. Essa graça transformadora, você não precisa de nenhuma outra experiência. E eu concluo contando uma história de João MacArthur em seu livro A Nossa Suficiência em Cristo. Quando ele disse que um colecionador de artes, muito rico na Europa, certa vez ouviu um anúncio de duas telas. E ele ouviu o anúncio que aquelas telas estavam desaparecidas há muitos anos. E ele disse: eu vou ter essas telas. E ele contratou um especialista em arte e disse: eu quero que você faça uma viagem pela Europa para descobrir aonde se encontram essas telas. Eu quero tê-las no meu acervo. E assim que você encontrá-las, eu quero que você adquira para mim. E aquele especialista de arte fez uma viagem pela Europa buscando essas telas. Depois de alguns meses, ele volta e diz: olha, encontrei as telas. E aquele homem ficou muito feliz. Você encontrou as telas? Encontrei. Descobri onde elas estão. Ele disse: você comprou? quero vê-las, onde elas estão? Disse, não, não comprei. Mas eu não enviei você para comprá-la. Eu te dei o recurso. Você foi enviado para comprá-las. Você não comprou? Disse, não. Mas por que não comprou? Porque ela é de propriedade do Senhor. Ela está no depósito aqui, embaixo. Estava ali há anos, embalada. O Senhor já adquiriu em algum leilão, tempos passados, e guardou. Esse tesouro já é do Senhor. Não precisa comprá-lo novamente. Em Cristo habita toda a riqueza, toda a plenitude de divindade. Você não precisa de mais nada, meu irmão. Amém? Não precisa de mais nada, não precisa de experiência mística nenhuma, não precisa de lei, não precisa de nada, você precisa viver Cristo todos os dias da sua vida. Cristo é suficiente, amém? Vamos agradecer ao Senhor pela suficiência de Cristo em nossas vidas. Quero convidá-los a se colocar em pé para nós orarmos agradecendo. A certeza que temos da salvação, agradecer a paz que Cristo nos proporciona, segurança de vida eterna, as riquezas da graça de Deus em Cristo, disponíveis para nós. Vamos desfrutar das bênçãos de Deus em Cristo, disponíveis para você, tesouros de Deus para mim e para você. Feche seus olhos. Senhor, nós agradecemos de uma forma muito especial pelas riquezas da graça de Cristo em nossas vidas. Agradecemos pela certeza da vida eterna alcançada pela fé no sacrifício de Jesus na cruz. Agradecemos as riquezas da graça de Deus em Cristo, a paz, a alegria, certeza inabalável, segurança da eternidade. Nessa noite, ó Deus, o nosso desejo é que Teu Espírito clarifique na nossa mente essas verdades da Tua Palavra. E que saiamos daqui, ó Deus, seguros de que não precisamos de nenhuma outra experiência mística. Cristo é bastante. Cristo é suficiente. E se porventura há alguém aqui entre nós, ó Deus, que ainda não teve uma experiência com Jesus, que o Teu Espírito nessa noite clarifique a Tua Palavra, que o Teu Espírito toque os corações e que saiamos daqui, ó Deus, para vivermos uma nova experiência com o Senhor através da fé em Cristo Jesus. Receba a nossa gratidão. Nós oramos nessa noite agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.